12:15, vamos meditar. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Senhor Deus, abra a porta da palavra, nos iluminando, nos admoestando, nos disciplinando por ela, porque a tua palavra nos faz todas essas benesses, ou todos esses benefícios nós encontramos pela tua palavra. E assim sejamos ensinados, encorajados, assistidos, abençoados, porque ela é poderosa e não volta vazia, como não voltará vazia agora. Pedimos por cada vida que nos ouve, pedimos por cada servo e por aqueles que ainda serão servos, pela proclamação dela, da tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Alegria estar com você. Se você soubesse, o cansaço vem, a gente dorme pouco, muitas vezes dorme pouco, o sono bate, o cansaço, mas a graça da presença do Senhor, da alegria, supera todas essas coisas. Como disse o nosso Senhor Jesus, olha, a minha graça te é suficiente, a minha graça é muito melhor do que esse espinho que está aí. Então ela vai te dar o suficiente para você atravessar todos os obstáculos. É pela minha graça. A minha graça te basta. Vamos lá. Vamos lá então meditar nesse versículo. Tende cuidado. Olha, tomar cuidado. Se não fosse necessário, o escritor não teria escrito desta maneira. Tomar cuidado. É alertar. Há uma expressão similar, o nosso Senhor Jesus, ele diz, quando ele escreve o tratado do sermão profético, no capítulo 24 de Mateus, se eu não me engano é o capítulo 24, o versículo número 4. Só a expressão, eu não vou ir ler muitos versículos, mas o 24, acho que é o versículo 4, quando o Senhor Jesus fala sobre os acontecimentos futuros, para que eles tivessem cuidado. Jesus respondeu, acautelai-vos, cuidado. Acautelai-vos é a mesma coisa. Se aplica aqui, a palavra inclusive é a mesma aqui. Acautelai-vos, cuidado, cuidado. Tende cuidado, acautelai-vos, de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando venha perturbar e por ela muitos venham a se contaminar. Vamos então entender dentro do contexto, é claro, não só aqui do capítulo 12, mas do contexto de toda a carta aos Hebreus. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Na verdade, se privar da... Olha, ninguém se prive. Né? Temos aqui três, quatro traduções, e a tradução nossa em português é a mesma em todas. Tende cuidado de que ninguém se prive, ou de que ninguém abandone, ninguém negligencie, ninguém se afaste da graça de Deus. É o que está escrito aqui. Só para a gente fazer uma retrospectiva, porque esse versículo é muito importante. Eu sempre digo, eu quero aqui mais uma vez, não é? Sem fustigar, sem querer buscar discussão, não é? Nós cremos na soberania, mas nós cremos com toda certeza na responsabilidade do homem, no livre-arbítrio que a soberania de Deus dá. E por entender assim, nós encontramos aqui, não só nesse contexto aqui imediato, mas num contexto remoto, ou seja, toda a carta. Eu vejo aqui, a quinta ou sexta vez, o autor está falando de maneira séria sobre a possibilidade de alguém ficar afastado, sair, decair, se privar da graça de Deus. Temos alguns textos, eu queria que me venha à memória Hebreus, para você ver que é o contexto imediato e remoto. O tratado, esse tema é recorrente, do se desviar, do decair da graça, do abandonar a fé e perder a salvação, sim. Portanto, devemos dar mais atenção para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Desviar. Eu só me desvio daquilo que eu alcancei. Isso é ponto pacífico. Se você olhar, esse é Hebreus 2. Hebreus 4. Temamos, portanto, que, tendo-nos sido deixado a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Entrar no descanso, mas falhou, não entra no descanso. E aquele texto bastante enfático, que é Hebreus 6:4, é impossível que os que já uma vez foram iluminados, falando aqui para os hebreus cristãos, foram iluminados, provaram o dom, se fizeram participantes do Espírito Santo, experimentaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e depois caíram. Vemos a recorrência também em Hebreus 10, 26. Então nós vemos no início do livro, do tratado, da carta, é estabelecido aqui isto, e esse versículo, de maneira singela, objetiva. Então é uma advertência em toda a carta aos Hebreus, e é uma advertência para mim em toda a Escritura. Advertência contra o desvio, advertência contra a indiferença, para que não se chegue à apostasia, o abandono da fé, o perder a salvação. E aqui que está sendo dito? Eu quero aqui só fazer um resumo do resumo dentro desse texto, para que os irmãos que não acompanharam todos os estudos, todas as exposições. Então, todas as coisas aqui em Hebreus são ditas sobre Jesus, dizendo que Jesus é maior, melhor, superior, eterno, permanente. Então exalta a pessoa do Senhor Jesus. Então está visando mostrar que ninguém que se desvia de Jesus, que ninguém que se afaste de Jesus, recebe salvação e sim condenação. E aqui os hebreus, olha, se vocês se afastarem de Jesus e voltarem para o judaísmo, vocês vão perder a salvação. Então está dizendo aqui com todas as letras e no todo o contexto dos 13 capítulos que é possível um cristão, hebreu ou qualquer outra nacionalidade, tornar-se uma pessoa como Esaú, que dado um exemplo aqui, que em troca de tão pouco vendeu o precioso direito de primogenitura. Aqueles que rejeitaram a palavra de Deus ou rejeitaram a verdade sofreram consequências terríveis. Se lá no Monte Sinai pessoas que rejeitaram a palavra de Deus tiveram consequências, foram mortos, fulminados pela ira, justiça de Deus, quanto mais ficarão sem desculpa aqueles que ouvirem sobre a revelação que é Jesus e negligenciarem, ignorarem. Jesus é o mediador da nova aliança. No próprio capítulo 10 está escrito: se no passado as pessoas tiveram prejuízos terríveis, pagaram com a sua própria vida, o que dirá agora na nova aliança se pisarem no sangue, ou seja, no sacrifício, na redenção que há em Cristo Jesus? Então é coisa muito séria aqui. É por isso que eu sempre digo, nunca estudei profundamente correntes arminianas e calvinistas. Nunca. Nunca de todo o coração. Mas desde o princípio, na nossa leitura devocional bíblica, nós encontramos a soberania de Deus, a escolha de Deus, a eleição de Deus e a responsabilidade. O Senhor nos escolheu, mas eu preciso também agora acenar. Glórias a Deus. Esse versículo que nós estamos tratando aqui, esse versículo, fala das pessoas separando-se, abandonando, se privando da graça de Deus. E aqui é um tratado não só para os hebreus, mas é um tratado, um mandamento para a igreja. É só a gente, vamos ler agora o 12 e o 13. Portanto, fortalecei as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie de maneira completa e se apostate da fé, antes que seja curado, diz a palavra de Deus. O versículo fala sobre isso, diz sobre isso. Não tem coisa mais clara, mais objetiva, uma interpretação perfeita e correta, não só nesse contexto imediato, no contexto remoto da carta, mas o contexto de todo o tratado bíblico de Gênesis a Apocalipse. Tinham pessoas que eram fracas, mancos na fé, não é? Espiritualmente. Essa ilustração é metáfora, estavam prestes a voltar ao quê? Ao judaísmo. Então, olha, se vocês voltarem ao judaísmo, da graça tendes caído. Abandonando o quê? A esperança da salvação, que é a fé em Cristo Jesus. E aqui outras coisas mais estão inseridas aqui. Por exemplo, ele deve ter sabido, alguém falou, era notório que tinha contendas dentro deste grupo. Tinha pessoas imaturas, tinha pessoas carnais, tinha pessoas que não estavam com o propósito que deveria ter. Quando nós vemos lá, aí vamos voltar um pouquinho para a gente entender. Hebreus 5, versículo 11, a esse respeito temos muito o que dizer, mas de difícil interpretação, porque vos tornastes lentos para aprender. Lentos para aprender. Então tem pessoas que são lentas para aprender por causa da indolência, da preguiça, da falta do... Estão lentos para aprender. Não foi Deus que tornou você lento para aprender, nem eu. É que nós, às vezes, nós trocamos o tesouro, o que é mais precioso, por coisas vis, fúteis, passageiras. E aqui está inserido. E quando as pessoas são lentos, começam a ficar fracos, doentes, podem morrer. E os que estavam lá recebendo essa admoestação santa, amorosa, é para que não se desviassem de Jesus, para que permanecessem em Jesus e não voltassem, nesse caso aqui, ao judaísmo. Eu conversando ontem com um jovem sobre vários assuntos tratados, ele me disse que encontrou um conhecido, um rapaz cristão desviado, que virou agnóstico. Virou agnóstico. O que, que é isso? Que é, explica isso. É uma filosofia de que o valor de verdade de certas reivindicações espirituais divinas, na existência de qualquer divindade, é desconhecido. Crer é o que eles creem, né? No mentor, numa força, não creem em Deus, no Yahvé, no Eterno, em Jesus, não creem na palavra. E uma pessoa que era cristã virou agnóstico. Ou seja, crê numa força. Deus existe quando a afirmação de que existe, mas não é um Deus pessoal, nem um Deus próximo. É uma força. É uma força. cristão que se tornou agnóstico, ou seja, se apostatou. Para alguns tipos de afastamento, para alguns tipos de desvio, pecado, esfriamento, há solução, mas para outros não. Principalmente nos últimos dias, quando virá um evento chamado de grande apostasia, abandono. E Deus, o próprio Deus, vai enviar a operação do erro para que creiam na mentira, porque não receberam a verdade que é Jesus. Com Deus não se brinca. Deus não se deixa escarnecer. Então, fica aqui os leitores, os ouvintes, sendo encorajados, ensinados, para que sejam diligentes, não sejam lentos, avancem. A vida espiritual não é automática. Assim, ó, tem pessoas que querem crente, parece que começou a falar língua estranha, está no auge, no topo da espiritualidade. Não, é batizar com o Espírito Santo, é pronto, acabou. Não. O crescimento é gradativo. Se a Bíblia disser um aperfeiçoamento, a salvação é um ato quando você se arrepende de todo o coração, você é selado. Mas agora, né, o aperfeiçoamento, o amadurecimento, as experiências pelo tempo, vai a partir daquilo que você desenvolve, aquilo que você vai progredir, é gradativo e não é por decreto. Então você quer ser espiritual? Então ande, caminhe, caminhe. Então você precisa de uma comunhão pessoal, o que está escrito no versículo 14. Sem a santificação, sem uma vida entregue, sem uma vida consagrada a Deus, como é que você vai crescer espiritualmente? Você pode ser frequentador de culto. Você pode cantar, pode pregar, pode ensinar, mas crescimento, amadurecimento, experiência, para que na hora das adversidades você tenha uma postura madura e saiba e sábia, vinda do alto, é porque você passou a ter intimidade com Deus, é treinado por Deus. Nós precisamos de Deus e precisamos da ajuda dos nossos irmãos. Você imagina uma pessoa ser faltosa, faltosa, negligente, decair da graça. Sabe o que é faltosa? Abandonar é o quê? Caindo de volta de algo. Ou seja, aquilo que ele tinha, deixou de ter. Então, aqui está escrito, mas não era cristão, não. Era só simpatizantes a Cristo. Não, 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 não. Vamos ler toda a carta e temos falado sobre isso aqui durante toda a exposição da palavra. O que está sendo dito aqui é para cristãos genuínos, professos, que poderiam cair. E ele reputava aqueles cristãos hebreus como cristãos genuínos, que poderiam vir abandonar a Cristo, se apostatarem da fé. E lê os exemplos diversos de personagens do Antigo Testamento e do próprio povo de Israel. Caindo da onde estava em queda, ou seja, voltou ao estágio primeiro, que vai ser muito pior de quando aceitou Jesus. Ou seja, é um desvio progressivo, uma condição gradativa muito pior. E muitos se desviam de Cristo assim, não é por decreto. Aquelas pessoas que dizem, eu pequei, citar um pecado, adultério. Ninguém adultera, acorda, atropessa e adultera. Não é assim. Começa a brotar. O versículo fala sobre brotar. Começa a brotar. Aí tem uma raiz, um brotinho assim, de uma raiz. Aí você, em vez de bater veneno. E que veneno é, pastor, que bate essa raiz da amargura? Palavra de Deus. Jejum, oração, reflexão. Correr, fugir das paixões da mocidade. Fugir do pecado. Aí está o veneno. Veneno para matar essa raiz de amargura. Então aqui, Às vezes, e muitas vezes, é o processo, é paulatino. Quando você vê, algumas ilustrações já temos falado aqui, você botar o sapo numa água quente, né, ele vai pegar e pular. Agora bota numa água fria e bota o fogo baixo. Vai ficar cozidinho. Não vê, tá morto. E assim as pessoas que não se dão conta, e a gente fala, sai, não, eu tô bem, não, isso não tem nada a ver, não, não, buscar o Senhor é só na igreja, tem problema não, ih, rapaz, não, isso é coisa de crente radical, isso é coisa de fanático, não, eu tô bem, pastor, eu tô bem, pastor. A gente sabe que tá quase indo pro CTI. Um fio de prata segurando só. E já vai romper. Não, pastor, eu estou bem, pastor. Está bem mal. Mas não atende. Não ouve. Aí quando, ah, pastor, decidi. Aí com vergonha. Com vergonha. Aí diz que mudou de religião. Não crê mais na Bíblia. Aí tudo obra de Satanás. Tudo obra do diabo. Cuidado para não se separar, para não decair, para não se desviar, para não resistir à graça. Não resistir à graça. Tem expressões que a gente, é claro, que não concorda, né? Graça irresistível. Essa expressão não é bíblica. O versículo 15 fala, várias traduções, tomem cuidado para que ninguém abandone, prive. Atos fala, resistir o Espírito Santo de Deus. Então esse cuidado que está sendo colocado aqui. Então o processo, ele é gradual. Só que é gradual, não é menos terrível e maligno do que a queda. Cuidado para que ninguém se prive, se privar. Eu me privo da graça de Deus. Está escrito no bojo desse versículo dentro de um contexto. Então temos aqui o favor de Deus, a graça. Nós não somos salvos pelos nossos dons, pelos nossos méritos. Nós somos salvos pelo presente de Deus. Somos salvos pela graça, não vem de nós. É um dom de Deus, é um presente de Deus, para que ninguém se glorie, para que ninguém fique orgulhoso. Não é a salvação que é dado por uma denominação, um pastor terreno. É pela graça de Deus, é o favor de Deus. Isso é claro. Isto é claro. Então, por intermédio de Cristo, nós temos a nossa salvação, que é aceita por onde? Pela fé. Efésios 2:8. Efésios 2:8. Então, você percebe que a graça, ela não é automática, apesar de ser uma dádiva da soberania de Deus. Só que ela deve ser diligentemente aplicada, preservada, cultivada. É o que nós estamos lendo aqui. Então exige fé. Fé. Fé vai me levar o quê? A santificação. Vida dedicada a Deus. Quem diz que tem alma? Tenho fé. Rouba, se prostitui, é negligente nas coisas de Deus, na obra de Deus. Fé, eu digo que creio, mas você diz que crê, mas a vida dissoluta. Não cumpre os mandamentos do Senhor, e o principal mandamento é a santificação, vida integrada com o Criador. Eu sou a habitação do Deus vivo, vida dedicada a Ele, separado e dedicado a Ele. Então a minha fé faz eu ter esse compromisso, faz eu ter esse desejo, esta avidez, esta sede, esta vontade. Eita maravilha. Então cuidado, viu? Cuidado para não se privar da graça de Deus. Aí ele diz, aqui, não se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura. Essa raiz de amargura aqui você sabe que o escritor é um profundo, exímio conhecedor dos costumes hebreus. Conhecedor da palavra de Deus no Antigo Testamento, a lei, profetas, salmos. Nem haja raiz de amargura. Então, olha, se privar da graça de Deus, resistir à graça de Deus, raiz de amargura, nem haja alguma raiz de amargura. Nós vamos agora para Deuteronômio 29. Deuteronômio 29. Onde ele fala, eu gosto muito da Bíblia. Né? Tem pessoas que não gostam muito, não, né? Diz que gosta, mas não é? Acrescenta, diminui, torce, não é? Rasga versículo descaradamente. 29:18. Que entre vós não exista homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor. Bom, peraí. Será que Moisés está enganado? Será que Deus ditou errado? Será que a comunicação não foi perfeita? Que entre vós não exista homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, o nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações. Que se entre vós não exista raiz que produza frutos venenosos e amargos. E deixa eu entrar um pouquinho nessa agricultura aqui, e no costume hebreu da agricultura, e sobre o que é raiz de amargura. E aqui nós entendemos que ele faz uma alusão clara a isso, por conhecer, e para que se tornassem se tornasse mais entendível, muito mais direto, mais objetivo. Ele fala que, olha, que nenhuma raiz de amargura, não haja raiz de amargura. Então, o que ele está entendendo aqui? Ele deve ter escutado, ouviu, ele entendeu, o Espírito Santo o revelou, que tinha naquele grupo pessoas já tendenciosas a voltar para o judaísmo, decair da fé, não é? Resistir à graça de Deus. E ele diz aqui que há ódios, contendas, dissensões, porfia. Isso vai criar o quê? Uma atmosfera de cristãos carnais, fracos, que eram sufocados na sua fé, e a fé era destruída por causa dessa raiz de amargura. Raiz de amargura, nenhuma raiz de amargura. E aqui é claro que ele está falando, como nós já dissemos aqui, sobre um contexto hebreu, israelita, e traz aqui uma alusão, uma metáfora. Plantas amargosas, venenosas, que matam literalmente, não devem estar entre o trigo. Me lembrei agora de uma passagem, tem várias pregações a respeito dessa passagem, que fala morte na panela. Colocaram lá umas plantas que estavam bonitas aos olhos, mas quando ferveu, ó, morte na panela. Ervas amargas, venenosas, raiz de amargura. Então ele está dizendo aqui, e aponta para pessoas que estavam lá, ou grupos dentro dessa carta, desta igreja, que estavam envenenando a igreja, estavam causando dissensões com a presença, com as suas inclinações, com seus ensinos, eram contenciosos, carnais, criavam situações venenosas. Então, cuidado, que nem haja alguma raiz de amargura. E quando isso acontece na igreja, você pensou raiz de amargura? É veneno. Lugar onde se tem competições, onde há insubmissão, onde não se dobra ao senhorio do Senhor Jesus e da sua palavra, aí começa ódio, carnalidade despertada. Ao invés de ter uma igreja com ovelhas, tem igreja com bode e cabrita. e bode, cabrita, pula, pula, pula. Não, aí pessoas carnais não conseguem discernir o espiritual e pensa que ali é a igreja do Senhor Jesus, e não é. Agora, a aplicação é ou não é dada e tem que ser para a igreja de hoje? A igreja hoje, dia 23 de dezembro. Aqui uma carta para os hebreus que estava tendo problema ali. Ele não dá nome, ele não fala exatamente como Paulo fala na igreja de Corinto, mas aqui ele diz, olha, aí está tendo raiz de amargura, você está deixando brotar, está tendo veneno, está matando pessoas, pessoas mancas. Em vez de você ajudar os mancos, vocês estão voltando para trás, vão matar pessoas. E é por este motivo e por outros que as pessoas vinham a cair da graça de Deus sob essas circunstâncias, porque deve ser tratado na igreja. Hoje o pecado ele é coberto, em vez de ser dissipado, ser apagado, ele cobre o pecado, bota embaixo do tapete, bota da gaveta do púlpito, bota no tablado. A Bíblia diz, arrepender, confessar, conversão, pecado apagado, não é jogar debaixo da gaveta, não. Então você veja aqui, carnalidade, ódio. Como é que eu vou estar dentro de uma igreja onde o líder manda você abandonar os seus familiares? Onde um líder espiritual, maligno no meu entendimento, manda você se afastar das pessoas que deixaram a congregação por motivos óbvios, malignos, corruptos, heréticos. Então, essa igreja já está cheia de raiz de amargura, erva daninha, ódio. Não pode, não pode. Não pode. Então, como está sendo dito aqui, raiz de amargura é uma planta que traz morte, é venenosa. Toda planta venenosa, os hebreus chamavam de plantas amargas. Então, raiz de amargura que ele está dizendo aqui é usada como uma aplicação para indicar o homem mau, a mulher má, os homens malignos, um indivíduo que ensina doutrinas malignas, heréticas, doentias, procuram propagar dentro da igreja. Cuidado. Ele fala, olha, tende cuidado. E de que nenhuma raiz de amargura, nenhuma. Imagine a raiz de amargura tomar conta de tudo. Brotando. Brotar é quando se deixa crescer. Você está vendo o pecado ali, você olha e deixa o pecado ali. Brotou. E quando ela brota, ela começa a roubar nutrientes do solo, matando as plantas demais que são úteis para o seu vigor espiritual. Cuidado, toda a raiz de amargura, deixando brotar, brotando, se brotar, vem perturbação. O que que nós temos deixado brotar? Pensamento? Está brotando? Pega a espada do Espírito, pega a foice santa, pega a foice ungida e corta lá na raiz. Mas não poda não, porque podar brota de novo e bota com força. Então arranca pela raiz. Está brotando, o que que é o pensamento? Pensamento de ódio, de ira, de rancor, de não perdoar, de não amar, de não crer. O que está brotando aí? É murmuração, ingratidão contra Deus? Porque se acontecer isso, se brotar, vai perturbar. Então, plantas venenosas que estão colocadas na igreja, as suas raízes dentro da igreja tomaram conta, se brotou, vem perturbação. E a perturbação tira o quê? Paz, harmonia, comunhão dentro da congregação, vem o esfriamento, aí vem o prejuízo da congregação, da comunidade. Então nós temos que entender, nós não estamos dizendo aqui que dentro de congregações, seja a denominação que for, haverão pessoas perfeitas, e não é isso. Agora é você compactuar com o pecado, é você bater palma, está do lado com o pecado, homem, mulher, qualquer ministério carnal. Ah, mas eu não pratico, deixa ele morrer para o inferno, está ali. Mas se ele está vivendo no, tem que tomar advertência e sair, exclui o tal e a tal. A igreja está sendo participante, está batendo palma. Pastor, peca, membresia, aí vem o prejuízo. Aí, como diz, se eu não me engano, em Apocalipse, já virou a sinagoga de Satanás. Já virou a sinagoga do cão. Então, tomemos cuidado. Nesse texto que nós lemos aqui. Vamos voltar lá, mais uma vez, quando Moisés, recebendo por revelação a palavra de Deus, diz: não aconteça que, ouvindo alguém as palavras desta maldição, invoquem uma bênção sobre si e pense: terei paz, ainda que persista em seguir o meu próprio caminho para acrescentar a sede à bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas se inflamará de ira, e de zelo contra esse homem, e todas as maldições escritas neste livro cairão sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome debaixo do céu. Apagará. O Senhor o separará de todas as tribos de Israel para entregá-lo à calamidade, segundo as maldições da aliança escrita no livro desta lei. Pastor, eu não entendi muito bem esse versículo número 19. É maravilhoso. 29 e 19. Deuteronômio 29 e 19. A expressão que é usada aqui, 29, 19. Que ninguém aqui ouça este mandamento e depois diga para si mesmo, coração enganoso aí, coração já com raiz de amargura, que tudo vai bem e que nenhum mal vai acontecer, nada disso, mesmo que continue na sua maldade. Isso causaria destruição de todos, tanto dos bons como dos maus. O Senhor Deus não perdoará quem fizer isso. Então, cuidado, versículo 18, raio de amargura, deixou, brotou, veio perturbação, diz que não vai vir mal, cuidado. Lembre-se da expressão do nosso irmão João Batista: o machado está à raiz. Então, raio de amargura, ervas amargas, veneno, tome cuidado, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então está dizendo aqui: cuidado com essas raízes, tem que ser tiradas, tem que ser mortas. Não estou falando de joio, não. Que é joio é outra coisa. Ok? Então muitos acabam sendo contaminados, perturbados por essas raízes que foram deixadas brotar, não viram, fizeram vista grossa. Contaminar, macular, manchar, sujar, se tornar impuro, contaminação moral, bagunça, irreverência, antibíblico, vícios, maus hábitos, pecado, mentira. Olha o que diz a Bíblia. Vamos voltar. Nenhum raio de amargura brotando vos perturbe. Perturbar. Brotou, perturba. E por ela, por essa raiz, por esse cidadão, por este grupo, por essa cidadã, muitos se contaminem. Muitos se contaminem. Então deixou brotar raiz, veio a amargura, fermento levedou, apodreceu e muitos são contaminados. Muitos! A igreja sofre prejuízo. Muito, ou seja, a podridão acaba tomando conta da congregação. A permissividade com o pecado, com a carnalidade. E só para combater isso, só santidade, ou seja, busca de comunhão, vida completamente entrega a Deus, entregue a Deus. Portanto, querido irmão, irmão, tomemos todo cuidado. Que ninguém se prive da graça de Deus. Que ninguém abandone a graça de Deus. Ai daqueles que negligenciarem, não quiserem tão grande salvação. E aqui o povo que foi escrita essa carta, hebreus cristãos, tivessem conhecido a Cristo, eram cristãos. Estavam já permitindo a erva amargosa, contendas, vícios, apostasia, tristeza, fugir da perseguição e querer estar dentro de um social apenas de aparência. Cuidado, nenhuma raiz venenosa seja permitida dentro do seu coração, dentro da congregação. Então, essas coisas, quando começam a acontecer e serem permissivas dentro da congregação, tem coisas que até não são... Ah, pastor, isso não é pecado, não. Mas tem coisas que não são pecaminosas, mas não convém dentro do grupo. Pessoas que dão mau exemplo. Nós vamos ver a partir do versículo 16... A partir do versículo 26 fala também mais uma vez, eu creio que é do exemplo, de exemplo, de exemplo, exemplo. E já falamos sobre esse texto aqui. Ninguém seja imoral, ninguém seja profano. Olha aí, ninguém seja imoral. É o contexto. Cuidado. Que o Senhor nos dê. Nos dê misericórdia. Que pessoas que competem, né, fora das regras podem chegar até em primeiro lugar. Mas se correu ilegitimamente, não receberá o prêmio, que é a salvação. Cuidado, cuidado. Você vai e não deixe ninguém para trás. Cuidado com os mancos, com os fracos. Busque. Fortaleça-te na graça, como diz Paulo ao nosso irmão Timóteo, fortaleça-te na graça. E a graça é ela que nos ensina a fugir das paixões. É tudo por ela, mas cuidado, como diz aqui, vou repetir o versículo para a gente encerrar. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus, o presente de Deus, não aceite. Pai, em nome de Jesus, abra os olhos. Queremos ter uma vida dedicada ao Senhor, consagrada ao Senhor. Nos ajuda. Abra os olhos daqueles que estão com os olhos turvos ou fechados, outros estão dormindo. Nos ajuda a ajudar e levanta vidas também para que possam nos ajudar, porque nós também somos pobres e necessitados. E que cada um possa orar agora para que seja um instrumento para ajudar o próximo, ajudar o irmão, até mesmo o faltoso. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda e nos aperfeiçoa até aquele dia, em nome de Jesus.